Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi, empresa de shopping centers SA, para discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2012. Estão presentes hoje conosco o senhor Carlos Gerissati Filho, diretor-presidente, e a senhora Cristina Betts, vice-presidente de Finanças e diretora de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso alguns dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br, onde a apresentação está sendo disponível para o download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Carlos Gerissati Filho, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Prazer em receber todo mundo aí para mais um call da Iguatemi, agora em frente ao segundo trimestre de 2012. A gente começa, como de costume, com os highlights e destaques gerais do trimestre na página 3. Eu acho que vale destacar que a gente teve um excelente resultado no trimestre em diferentes sentidos. Acho que eu vou poder mencionar aqui, conforme eu vou passando aqui por cada uma das linhas. Primeiro, obviamente, que a nossa EBITDA atingiu 82,4 milhões nesse trimestre, com a margem de 84,9%, quer dizer, um crescimento de 42,7% em relação ao segundo trimestre do ano passado. A gente também teve um lucro líquido bastante bom, batendo aí 54 milhões, com crescimento de 25% em relação a 2011. Tivemos ainda vendas que se mostraram importantes no seu crescimento, subindo aí 10,2% em relação ao ano passado e com mesmas lojas de 7,3% se comparado ao TRI de 2011. A gente continua vendo aí crescimentos importantes, obviamente que um pouco menos do ano passado, mas ainda bastante relevantes no nosso portfólio. A gente teve aí também um anúncio da expansão de mais um dos projetos nossos que são dominantes, o Iguatemi Porto Alegre, uma expansão bastante grande, 31 mil metros quadrados, 20 mil metros delas dedicados a retail, né, 10 mil metros a torre, consolidando ainda esse projeto, que é o melhor projeto, o melhor shopping no sul do Brasil em termos de receita por metro quadrado e que tem boas perspectivas de continuar crescendo. A gente também teve a assinatura da venda do shopping Boulevard Rio, uma venda nossa bastante importante, 300 milhões de reais, um múltiplo de 18,3 do NOI, quer dizer, e bastante alinhado com a estratégia que a gente vem defendendo desde o início da abertura de capital da companhia, que é que a companhia vai continuar crescendo e crescendo forte, com uma estratégia geográfica e demográfica bastante homogênea, focando nos melhores mercados, nos melhores pontos desse mercado, e na melhor composição de renda. O Iguatemi, o Boulevard Rio, ele estava desalinhado em relação a essa estratégia, a gente teve essa ótima oportunidade de venda e acabou concluindo gente teve a inauguração também do JK Iguatemi, talvez o projeto, talvez não, certamente hoje eu posso afirmar, o projeto mais esperado em shopping center no país. Eu acho que ele preencheu, até para nossa surpresa, ele foi melhor do que a gente imaginava nesse primeiro mês de operação. Tem sido um enorme sucesso, o que fez a gente, inclusive, em termos de resultado, aumentar a expectativa do NOI do primeiro ano em 10%, visto o crescimento que a gente teve aí de fluxo, de vendas de várias operações e mesmo de locações temporárias. A gente também entregou mais uma vez o guidance de VGV, com a construção de duas torres comerciais, que foram concluídas, a negociação no Shopping Esplanado, por 24,3 milhões, dando sequência a mais uma realização dos negócios relacionados à verticalização dos projetos e construção dos projetos, agora com foco em uso misto. Isto porque a gente está nas melhores regiões da cidade e permite uma verticalização de torres comerciais que fazem um cross-shopping extremamente interessante com os nossos shoppings e que passa a ser praticamente uma receita recorrente nos próximos anos da companhia, na medida que a gente tem muita oportunidade ainda de fazer negócios similares na medida que os projetos vão sendo desenvolvidos ao longo dos anos, de fazer novos negócios nesses mesmos terrenos. E também as ações da Iguatemi, que entraram no IBIX 100. Então, eu acho que foi um tri espetacular, onde a gente pôde alinhar várias das nossas expectativas, sejam alinhando portfólio ou tirando propriedades que não tinham sinalidade, com resultados espetaculares, realização dos VGVs, como eu falei, e a abertura do JK, que reafirmou o compromisso da companhia, conforme eu mostro aqui na página seguinte, em sempre entregar o novo, o melhor para o cliente e ter esse respaldo da clientela e reforçar sua marca, principalmente em mercados que a gente está entrando agora com em São Paulo, com Iguatemi São Paulo e JK. Acho que a Iguatemi reforça o posicionamento no Brasil de ser a companhia que mais inova, que mais entrega diferenciais e que mais se importa com o cliente, o que faz toda a diferença na medida que as companhias vão crescendo pelo Brasil todo. A gente tem aqui na página 4 várias fotinhos que mostram uma perspectiva da fachada, a varanda que se tornou uma das vistas mais tiradas nos Instagrams aí da cidade. Perdemos o número de quantas fotos já vimos dessa localização, o lobby dos cinemas, os lounges ao longo do shopping. Na página 5 a gente tem um detalhe também de várias das filas que se formaram em algumas daquelas mais aguardadas operações, como foi o caso de Sephora, abertura de Topshop. Vale destacar também lá do Rê, próprias operações como aquela parte de lácteos, operações de comida, várias das operações de moda também tiveram uma repercussão bastante importante. Então acho que o movimento, de certa forma, superou muito as nossas expectativas nesse primeiro mês de operação, o que eu falei antes, que a gente revisasse o guidance do primeiro ano. Foi um compromisso nosso em trazer um esforço comercial importante que a Iguatemi tem, porque eu acho que, eu tenho reiterado, é a companhia que mais entende, mais se dedica a compreender e a entender o varejo brasileiro no mundo, e com isso consegue criar um diferencial competitivo para suas propriedades. E aí eu acho que a efetividade disso se mostrou com a abertura desse shopping, e certamente vocês vão ver operações que entraram no Brasil conosco e vão se expandir dentro da nossa propriedade, e nós vamos continuar fazendo isso com outros negócios, porque isso é aquilo que a gente conhece e o que a gente faz melhor, não só nesse empreendimento, mas também nos demais. A gente também inaugurou o primeiro cinema 4D do Brasil, um sucesso enorme, também uma inovação, primeiro cinema desse na América do Sul, enorme sucesso, uma diversão para as famílias, quem foi adorou, comentou e fez com que mais pessoas voltassem, o que ajudou a gente a ter essas expectativas aumentadas em termos de resultado. Na página seguinte, 6, eu dou um overview da Iguatemi, dando sequência àquilo que a gente já comenta vários tris, agora com 14 shoppings, com a inclusão do JK. Fico feliz também porque hoje recebi pela manhã um guia do estado de São Paulo em que coloca Iguatemi Alphaville como o melhor shopping avaliado pelo jornal em São Paulo, e coloca os três shoppings nossos nas 10 primeiras posições. Isso demonstra o compromisso da Iguatemi com o cliente, com a inovação, com a qualidade, em entregar propriedades que façam a diferença hoje para o futuro e que garantam aluguéis crescentes, fluxo crescente e propriedades resilientes e focadas nas maiores classes de consumo. Aqui a gente tem também na sequência, página 8, a BL atual da companhia, são 295 mil metros quadrados. Com os projetos anunciados, a gente atinge 451 mil metros em 2015. A gente tem vários projetos anunciados em produção. Eles se encontram aqui na página 10. Eu vou highlightar os principais aqui. Primeiro, Guatemi Ribeirão, que está em andamento, já em forte produção. Vou mostrar umas fotos aqui adiante. Guatemi Esplanada também, que se acopla ao Esplanada, tornando um dos maiores complexos shopping centers do Brasil. O Guatemi Rio Preto também já em construção e comercialização, e é expectativa de ir para 2014, 2015. Interessante também que teve uma reportagem bastante grande no estado de São Paulo no final de semana, que comenta e que traz como título que o interior supera a Grande São Paulo e vira o maior mercado consumidor do país, mostrando que no consumo das famílias o interior de São Paulo ultrapassou a capital e se tornou um maior mercado do país, o que reforça a estratégia que a Iguatemi desenhou há muitos anos atrás, né, de ser o principal player no estado de São Paulo, não só tendo shoppings por aí, mas tendo os melhores shoppings dominantes, porque eu não acho que é só preencher os espaços, estar presente, mas realmente ter relevância nesses mercados, ter a dominância e poder ser o shopping maior, mais completo, preferido, e essa estratégia está desenhada, ela está em produção, até 2015 a gente conclui grande maioria desses trabalhos e ainda tem aí algumas boas notícias para encaminhar. Então, em Guatemi Ribeirão Preto, na página 11, a gente tem já a superestrutura sendo montada, quase 50% da ABL já comercializada, bastante coisas novas também, estamos levando a primeira Livraria Cultura, a primeira Boritec, estamos levando as primeiras salas de cinemas especiais e tal, com muita novidade. Então, enfim, são várias coisas aí que em breve serão de conhecimento de todos e que vão fazer a diferença também, além de um projeto inovador como são os Iguatemis, e que, obviamente, com isso acabam ganhando a preferência do público ao longo do tempo. É uma construção de médio e longo prazo. Os shoppings estão aí, está aí o Guatemi São Paulo com 50 anos e se mantendo como o shopping, enfim, mais destacado e importante do Brasil. Na página 12, a gente tem o Guatemi Esplanada, que também já terminou as fundações e começa a parte sobre estrutura, já com quase 20% da ABL comercializada. Na sequência, na página 13, a gente tem o Guatemi São José do Rio Preto, um projeto também, como os demais, de uso misto, o que faz com que a gente tenha a possibilidade de ter vários projetos e várias receitas recorrentes de VGV nos próximos anos. Todos eles terão essa conotação, começa com uma ou duas torres, mas tem a possibilidade de ter 4, 5, 6, dependendo da magnitude, incluindo hotéis e outros produtos, assim também Campinas, Porto Alegre, como a gente já vem fazendo, e o Iguatemi Jundiaí, também com o projeto já para mais distante, 2015. Né? A gente tem os projetos de andamento de expansões, o Praia de Belas, com uma expansão também bastante grande, com quase 18 mil metros de ABL, o shopping chega a quase 50 mil de ABL no final, com 3 torres de escritório, elas estão sendo construídas em paralelo, acopladas ao shopping, também um grande complexo de uso misto que vai fazer a diferença ali na região sul de Porto Alegre, centro-sul. A galeria, a gente entrega agora em setembro a expansão do shopping, um shopping que é um dos mais espetaculares turnaround que eu já vi, certamente será o maior e mais completo shopping aberto aqui do Brasil, e tem enorme possibilidade de continuar crescendo e também se transformar no projeto uso misto. Guatemi Campinas, que vai receber uma expansão em breve de 20 mil metros quadrados de ABL, tornando um dos maiores e mais completos shoppings do Brasil, certamente vai estar nos próximos anos, entre, se não for maior, um dos 3 maiores. Guatemi Porto Alegre também recebendo uma expansão importante, 20 mil metros, e já começando o seu desenvolvimento como projeto de uso misto. A gente tem na sequência algumas fotos que mostram já o andamento das obras, construção do Deck Park no Prédio Belas, né, início da superestrutura próximo, que já vai ser possível verificar isso, as novas fachadas do Galeria, que vai, enfim, também ser remodelado para todo o shopping existente, Guatemi Campinas, com a BL de 20 mil metros, como eu falei, já uma perspectiva, finalizando a aprovação para início de obras, e Guatemi Porto Alegre, já aí com esse projeto de ampliação aqui na frente, mais a torre de escritório. Eu na sequência aqui, na página 18, para dar sequência à nossa divulgação de resultados, eu passo a Cristina para ela falar sobre os principais indicadores operacionais da companhia e o P&L na sequência.
Bom dia a todos. Já pulando direto para a página 19, a gente tem a BL total própria e a média do nosso portfólio sendo impactada aí pela inauguração do JK, principalmente. Então, a gente está passando de 13 para 14 shoppings, como o Carlos mencionou no começo. Vendas totais chegando a quase 2 bilhões no trimestre, nos 6 meses acumulados aí quase a 4. Então, impacto no TRI aí, um crescimento de 10%. Vendas das mesmas lojas e mesma área crescendo 7,3% e 7,5% respectivamente, um valor bastante importante aí nesse TRI. E aluguéis, mesmas lojas, mesma área, ambos crescendo mais ou menos 8,1% sobre o ano anterior. Nosso custo de ocupação teve uma queda, basicamente reflexo do aumento de vendas e também do custo de condomínio e fundo de promoção não terem crescido tanto quanto vendas e, obviamente, quanto aluguel. Então, produzindo aí uma queda aí no custo de ocupação total para o lojista. Então, um espaço aí que a gente pode ocupar também com futuros aumentos aí de, principalmente, aluguel. Taxa de ocupação também é uma queda pequena aí de 0,5% dentro do nosso patamar normal, mas reflexo de algumas áreas que estão para inaugurar agora nesses próximos meses no JK, e algumas operações importantes em shoppings como Iguatemi São Paulo e Marketplace, que terão novas lojas, como foi mencionado, Top Shop, Livraria Cultura e assim por diante. Inadimplência também, como a gente havia previsto no primeiro TRI, teve uma queda. Aqui já reportando o número que mostra a inadimplência real após 30 dias da invoice enviada aos lojistas. Então, saindo de 1,9 para 1,5. Na nossa demonstração de resultado, na página seguinte, página 20, a gente tem a nossa demonstração de resultado. A gente fala um pouco de receita, acho que já foi mencionado, receita bruta e líquida crescendo por volta de 20%. Receita líquida chegando a quase 100 milhões de reais aí no segundo TRI. A gente teve um incremento aí de custo de despesa, talvez um efeito nesse TRI, principalmente pela postergação da abertura do JK há 2 meses, então toda a parte pré-operacional, que tipicamente seria custo de condomínio para os lojistas, caiu dentro da nossa linha de custos aqui, então impactando negativamente um pouco o aumento, um reflexo que a gente não deve ter nos TRIs que virão para frente. Nosso EBITDA fechou em 82 milhões, uma margem de 85%, aqui positivamente impactado também, além da operação, pela venda e pela permuta de VGV no Esplanada. Nosso lucro líquido fechando em 54 milhões, uma margem de quase 56%, e nosso FFO também melhorando a margem aí, em 65%, um FFO total de 63 milhões. Na página seguinte, 21, quando a gente olha a quebra da receita bruta e nossa receita de aluguel, os 20% se traduzem em aumento de aluguel de 16%, também bastante saudável aí para o nosso core business. Nossa taxa de administração crescendo 3%, estacionamento, sempre uma receita importante para a gente, que faz 16% da nossa receita total, crescendo 23%. E também, como a gente já havia assinalado em outros trimestres, outras receitas, basicamente impactadas pela amortização da Copart, que à medida que a gente for inaugurando shoppings novos, vai aumentar esse valor de amortização, um efeito de competência, o crash, obviamente, já tendo ocorrido em meses anteriores, mas impactando aí, crescendo, então, 72%. Quando a gente olha a receita de aluguel, nosso aluguel mínimo crescendo quase 14%, também ainda 82% do total da receita de aluguel, então bastante estável, uma estabilidade bastante grande. Mas como a gente havia mencionado, vendas entrando num patamar bem importante, impactando positivamente o nosso overage, está aumentando 26%. Acho que a gente tem recorrentemente mostrado locações temporárias crescendo a dois dígitos, há vários trimestres já crescendo acima de 20%, isso também não foi diferente. A gente está crescendo aqui a 35% de locação temporária, com bastante espaço que a gente vislumbra, especialmente nas novas empreendimentos que a gente está inaugurando. Passando para a página 22, falar um pouco da nossa posição de balanço. A gente fechou o TRI com uma dívida líquida de R$590 milhões, também uma coisa que a gente vem assinalando aí a vários TRIs, um aumento gradativo da nossa dívida líquida, dado a nossa, enquanto a gente está caminhando aí com a entrega dos nossos novos projetos, mas ainda uma dívida bastante baixa comparado com o setor. Olhando o nosso cronograma de amortização na parte inferior esquerda do slide, a gente vê que a gente já teve a amortização do primeiro tranche da primeira debênture, então a gente teve um pagamento aí de R$72 milhões aí nesse trimestre, são ainda dois pagamentos de amortização da primeira debênture e a gente tem amortização da segunda e terceira debênture na sequência até 2018, que são os maiores valores aí nesse cronograma. O perfil da dívida, basicamente, mais da metade em CDI, TJLP mais PR, ainda um bom pedaço da nossa dívida, deve aumentar a parte de TJLP e a gente está procurando alternativas de financiamento que podem substituir para os próximos empreendimentos a linha de crédito imobiliário. Portanto, não cresceria tanto a parte de PR mais. Passando para a página 24, falando um pouco do nosso guidance, como a gente faz todos os trimestres, a gente não muda o guidance no meio do caminho, né? A gente está, de novo, reforçando o nosso guidance para 2012, entre 25% a 30%. Quer dizer, a gente estaria, mesmo com dois meses a menos de JK e quase cinco meses a menos aí de Rio de Janeiro, a gente ainda vai chegar no nosso guidance. Excluindo o efeito da venda do Rio de Janeiro, né? E a gente estaria chegando talvez na parte inferior da nossa banda aí de guidance. Nossa margem EBITDA chegando a 70% também, continuamos reforçando, talvez até um pouco superior a isso. Nossa política de dividendos continua a mesma, distribuindo no mínimo 63 centavos por ação, e a gente, com essa transação desplanada de VGV, já bateu o nosso guidance aí para o ano, de VGV, então, que era entre 20 e 30 milhões, que a gente reportou esse TRI agora quase um pouco mais de 24 milhões. E, por fim, o nosso guidance de longo prazo, que eu estou falando que nem é tão longo prazo mais, porque já estamos chegando perto do 2014, continuar crescendo nosso EBITDA entre 25% e 28% ao ano, chegando a reportar em 2014 450 a 500 milhões de EBITDA lá na frente. É isso que a gente tem de apresentação e a gente fica aqui aberto a perguntas e respostas. Obrigada.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Daniel Gasparetti, do Barclays, gostaria de fazer uma pergunta.
Perguntas aqui. A primeira era a respeito de despesa pré-operacional. A gente viu que nesse trimestre teve bastante coisa, vindo principalmente aí do Iguatemi JK. Queria saber como é que vocês estão vendo isso aqui para frente, ou seja, se já tem o próximo projeto abrindo lá em 2013, segundo trimestre, se você acha que isso deve normalizar, mais parecido com o que foi o primeiro TRI, ou alguma coisa parecida com o que foi agora. Bom, primeiro essa pergunta, depois eu vou para a segunda, por favor.
Oi, Daniel. Então, pré-operacional, esse TRI realmente foi excepcionalmente mais alto. A gente reportou mais ou menos um pouco abaixo de 6 milhões aí de pré-operacional. Isso não deve se repetir. Isso foi basicamente tudo JK, tá? E com a inauguração do JK, isso vira basicamente editor de condomínio. Então, ele some do nosso P&L, tá? E a gente deve ter pré-operacional de volta Quer dizer, à medida que a gente vai chegando perto da inauguração de novos shoppings, a gente tem um ramp-up aí de pré-operacional, mas não será dessa magnitude para os próximos empreendimentos, tá certo? Então, mas aí, então, respondendo diretamente a sua pergunta, no terceiro, quarto tri, a gente não deve ter nenhum número relevante de pré-operacional, e no primeiro tri do ano que vem, com a inauguração de Ribeirão, a gente já deve ter um ramp-up aí para a inauguração de Ribeirão e depois na sequência para o Esplanada, tá bom?
Entendi, entendi. Então, alguma coisa um pouco menor aí, até talvez, que o primeiro trimestre. Legal. A segunda dúvida que eu tinha aqui era a respeito do HUD REIT de novos projetos. Como é que vocês estão vendo isso? Vocês já sentiram alguma redução vindo desse novo cenário de taxa de juros? Vocês já sentiram uma redução significativa na parte de custo de dívida? Como é que está o HUD REIT dos novos projetos? Estão conseguindo encontrar novos projetos interessantes? Está batendo no que vocês esperam? Como é que está isso, por favor?
A gente continua com o mesmo hurdle rate, então a gente, o nosso hurdle rate de aquisição bate na casa dos 10%, né, de taxa de retorno não alavancado, né, real desalavancado. A gente usa 15% para Greenfield e 18% a 20% para expansão. A gente tem visto o que a gente consegue manter. Acho que a gente... Até pela experiência de fazer vários projetos, a gente tem uma prática de usar best practices, do que a gente vai aprendendo de um projeto para o outro. Então, temos de orçar e executar as nossas obras, a gente está bastante afiado aí. E também fazer comercialização de vários projetos, a gente sabe o que é possível e não é possível. Então, também, a gente também está bem, a gente dá um tiro bem certo nisso. E em termos de financiamento aí das obras, a gente tem visto... que realmente tem várias oportunidades, até para refinanciar dívidas que já estão no balanço, tá? Então, a gente está buscando realmente olhar uns créditos imobiliários antigos que na época eram lindos, maravilhosos, que hoje em dia só não é tão lindo, maravilhoso mais, né? Então, a gente também está buscando essa oportunidade de reduzir no que já está na carteira e para frente... substituir algumas linhas que tipicamente a gente pegava e que eu acho que a gente tem outras possibilidades que vão baratear o nosso custo aí de financiamento das obras, tá?
Entendi, tá ótimo, Cristiano. Obrigado, hein?
O senhor Fernando Leitão, da Roya Corretora, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde a todos. Obrigado pelo call. Eu gostaria de saber só especificamente com relação às disponibilidades, essa queda, e desculpa, eu peguei a apresentação não desde o início, então se já foi respondido eu peço desculpas. Então essa queda da disponibilidade que saiu de 1 bi e alguma coisa em março para 784, se foi só em função do pagamento das debêntures? Obrigado.
Fernando, bom dia. A gente teve três efeitos, na realidade, de disponibilidade. A gente tem o normal, que é o consumo de caixa, porque a gente está com várias obras simultâneas aí, e a gente tem um... entre o que a gente financia e o que a gente gasta de CAPEX, tem um delay aí, então, realmente, a gente tem alguma parte de financiamento em relação a esse custo de obras que deve estar entrando aí, então depende um pouco do timing, mas a gente tem tipicamente entre 1 e 3 meses aí do que eu gasto para ser reembolsado pelas linhas que a gente está tomando. A gente tem também o pagamento de dividendos, tá certo? Mas que é normal, é praxe, já era esperado, e também a amortização dos dividendos, tá? Então a gente tem também, a gente vai ter... a recomposição do caixa por dois fatores agora. Um, realmente, foi exatamente na... Depende de quando você tira a foto, né? Então, a gente tem essa recomposição vindo das linhas de financiamento das obras, mas dois também, né, a gente tem a conclusão da Operação Rio de Janeiro, que vai recompor o caixa aí com um valor sensível, tá? A nossa parte do que a gente vendeu do Rio de Janeiro, né, dos 300, a gente tinha 200 a receber, vai. Então, também 200 milhões
a receita que deve estar
entrando agora nesse terceiro
FII,
tá?
Ok, obrigado e parabéns aí por cumprir o guidance. Obrigado.
Tá.
Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Obrigada, senhoras e senhores. Não havendo mais perguntas, retornamos à palavra ao senhor Carlos de Erissati Filho para as suas considerações finais. Senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom, eu agradeço mais uma vez a todo mundo que participou aí desse call aí do segundo TRI. Reforço aí qualquer dúvida adicional, por favor, entrar em contato com o pessoal de nosso RI, através do Gunta, Cecília, estou fazendo confusão com Cecília. Enfim, obrigado e até a próxima. Obrigado.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem desconectar agora.